Nós temos que começar agora a falar sobre as leis, os costumes e os detalhes da noite do Seder. São muitos os detalhes e, na realidade, o ideal, quando nós estudamos a respeito de qualquer assunto da Torá, é estudar de forma abrangente, de forma que nós saibamos também como nos conduzir se as coisas não estiverem de acordo. Quer dizer, se a pessoa errou em alguma coisa, se ele deveria fazer de uma forma e ele fez de outra, como que ele pode reparar aquilo? Afinal de contas, a lei judaica acompanha todos os momentos e todos os casos. Mas o nosso tempo é limitado, curto, e por conseguinte, fica difícil de entrar em todos os mínimos detalhes. Cada coisa que nós fazemos na noite do Seder, assim também como em outras áreas, tem N motivos. E daria para a gente se estender e falar motivos e motivos e detalhes, e não tem fim. Mas nós temos que tentar fazer o que é possível no tempo que nós temos. O que vale a pena, sem querer fazer propaganda, é de graça. O que vale a pena é as pessoas que têm o livro Me'afela Le'or Gadol, ler o livro nos momentos que der para ler agora antes de pensar. Estar por dentro e saber onde encontrar as coisas. Se na hora do Seder ele de repente precisa de alguma coisa, precisa saber o que, como, saber onde achar, qual capítulo, mais ou menos em que lugar do capítulo ele vai encontrar a resposta. E também porque nele tem uma certa compilação com mais detalhes e com motivos, com muitos motivos. Então vale a pena ler. E também tem a Hagadá junto, a Hagadá de Pesach, Renan Meirot, que também traz consigo a explicação de cada palavra da Hagadá. Obviamente que isso dá para se estudar, e principalmente temos a obrigação de fazer isso na noite do Seder, mas também vale a pena dar uma folheada, pelo menos antes, para mais ou menos entender o que está se passando em cada trecho da Hagadá, de forma que ao chegar na noite do Seder a pessoa possa acompanhar com mais facilidade o Seder. Quem não tem ainda o livro pode mandar um e-mail e, se Deus quiser, vamos combinar e tentar fazer o livro chegar às suas mãos. Então vamos tentar ver hoje um pouco uma introdução a respeito dos preparativos do Seder. Na noite do Seder nós temos uma série de coisas para demonstrar liberdade, número um. Número dois, na noite do Seder, nós queremos muito que as crianças participem, porque afinal de contas, uma das mitzvot da noite é Vehigadta Levincha, você vai contar para o seu filho. Então ele precisa estar à mesa acordado. E por isso, é bom, ideal, que as crianças durmam na véspera de Pesach, se os adultos conseguem também, também é bom, para poder se manter acordado e firme e forte nesta noite. Mas nós vamos ver mais para frente, se Deus quiser, até que momento que as crianças precisam estar acordadas, de preferência. Mas se elas podem ficar acordadas até o final do Seder, não há dúvidas que é o melhor. As mulheres têm a obrigação também de participar do Seder em todas as mitzvot da noite, idêntico aos homens. Nós já mencionamos esses dias que temos que colocar a mesa, preparar a mesa antes de Yom Tov. E vale aqui ressaltar o seguinte: nós temos fora de Israel dois Sedarim, dois Seder, primeira noite e segunda noite. Os preparativos para o Seder da primeira noite nós vamos fazer na véspera de Pesach, de dia. Os preparativos para o segundo Seder não podemos fazer de dia. Por quê? Porque nós não podemos preparar nada do primeiro Yom Tov para o segundo. pode ser preparado da véspera para os dois dias de Yom Tov, mas num dia de Yom Tov preparar para o dia seguinte não pode. Então, o que dá para se adiantar também para o segundo seder na véspera, já vai estar praticamente, porque o que você preparou para um, praticamente está preparado para o segundo. Mas, de fato, ao chegar em casa da sinagoga na segunda noite, vai ter um pouco mais de coisinhas para acertar antes de começar o seder. Se põe uma toalha bonita na mesa, o ideal é que todos os preparativos da mesa do seder sejam feitos pela família e não pela empregada, porque afinal de contas faz parte da mitzvah. Você vai deixar o outro fazer? Você tem a mitzvah de fazer e de preparar a mesa do seder. E também se adorna a mesa com, como nós mencionamos, prataria, porcelanas, o que for. Tudo que a pessoa tiver bonito, colocar à mesa, tomando cuidado, obviamente, para serem utensílios que estão kasher para Pesach. E dessa forma nós demonstramos a liberdade. Também se coloca, se costuma colocar um copo maior na mesa, que é o copo do Eliyahu Hanavi, que vai ser abordado mais para frente. Nós temos na mesa do Seder a Keará. Keará é o prato principal com os itens da noite. Itens que alguns são mitzvah, alguns são costume e alguns são lembrança. Mas são os itens da noite. Qual a ordem dos itens em cima da Keará? Então, todas as Haggadot começam geralmente mostrando um desenhinho como colocar os itens em cima da Keará. Existem alguns costumes. O costume mais difundido hoje em dia é o costume do Arizal, que é fazer dois segolos. Segolos são dois pontinhos, um do lado do outro, e um outro no meio, abaixo deles. Isso é segol. Forma como se fosse um triângulo de três pontinhos. Então, são dois, um em cima do outro. Um segol em cima do outro. Pode olhar na Haggadah. Qualquer Haggadah tem esse desenho demonstrando como que se coloca. Então, do lado direito, em cima, fica o Zroa. O que é o Zroa? O Zroa é uma lembrança. O Zroa não está lá para ser considerado alguma coisa. Ele é uma lembrança apenas. Uma lembrança à oferenda de Pesach, que era comida ingerida na noite do Seder, na época do Beit HaMikdash. Nós não podemos dizer que isto é o Korban Pesach, porque não se pode fazer oferendas fora de Yerushalayim, fora do Beit HaMikdash. Então, não podemos apontar e dizer que isso é uma oferenda, apenas está lá como uma lembrança. E é um dos motivos que se pega não carneiro, se costuma pegar um pedaço de frango, seja uma asa de frango, seja um pescoço de frango, justamente para lembrar que é só uma lembrança. É uma carne que lembra a carne do cordeiro, porque não é o próprio cordeiro. Se costuma churrasquear este pedaço de carne para lembrar o Korban Pesach que tinha que ser churrasco, não podia ser feito de outra forma, não podia se cozinhar o Korban Pesach. Isso então é o Zroa. Depois nós temos, na mesma linha dele, do lado esquerdo, nós temos o ovo. O ovo é um ovo duro, ovo cozido, que está lá para lembrar o Korban Chagigah. Na véspera de Pesach se trazia duas oferendas. Korban Chagigah, que era o prato principal à noite, e o Korban Pesach, que era a sobremesa. Era o último pedaço que se comia com matzah e maror. Você vai falar, mas ovo? O que, que o ovo tem a ver com Korban? Tem a ver com oferenda. A oferenda é feita de animais. O ovo aqui vem simbolizar o luto por não termos o Beit HaMikdash e não termos as oferendas para fazer. E tem outros motivos também, porque ovo, que não vai dar para nos estendermos no momento. Na linha do meio se coloca Maror. Bem no centro da Keará tem o Maror. O Maror se usa folhas de alface romana. E estas folhas devem ser muito bem limpas antes de Yom Tov, para se certificar que não tem insetos. Os insetos que têm folhas são muito pequenos, têm o tamanho de um ponto final. Então precisa se lavar isso adequadamente. Não se pode deixar o Maror de molho muito tempo em água com produtos. E por isso a lavagem precisa ser uma lavagem um pouco mais rápida, mas precisa ser bem feita. Então precisa se colocar numa bacia água e colocar nessa água, colocar na água detergente, porque o detergente ajuda a gordura que tem nas patas dos insetos que fazem eles se grudarem na folha, se soltar. E nós temos que então soltar folha por folha do pé e passar dentro desta água, assim girando com uma certa força, para fazer com que a água passe bem sobre a folha com sabão. E depois disso, enxaguar bem a folha com água corrente e passando a mão assim em toda a folha, para garantir que os insetos se vão. Em seguida, deve-se olhar estas folhas contra a luz, com muita cautela, e ver se não tem nenhum pontinho que possa ser um inseto. Se tiver, tem que retirar aquele pedacinho da folha e pode comer o resto da folha. Isto é também um resumo, talvez, de como lavar as folhas. Há aqueles que usam para maror, hren. De preferência deve-se usar, para esses que usam hren, usar também a folha. Detalhe extremamente importante, quando se fala hren, para cumprir a mitzvah de comer na noite do seder, não é aquele hren rosa, vermelho, que se come com gefilte fish. Isso daí não pode, em hipótese alguma, ser usado para cumprir a mitzvah. Para cumprir a mitzvah tem que ser o hren puro. Isso daí é com beterraba. Não serve. Tem que ser o próprio hren, que é raiz forte, ralada. Tem que se deixar um pouco aberto para sair aquele gás que tem no hren, que é perigoso. E isso que se costuma, entre os ashkenazim, pelo menos, comer junto com as folhas para cumprir a mitzvah de maror. Abaixo do zroa, que está do lado direito, agora nós estamos na parte inferior da Keará. Do lado direito nós vamos ter o haroset. O que é o haroset? O haroset é uma pasta feita de diversas frutas. Frutas que o nosso povo é comparado nas escrituras sagradas. Haroset vem lembrar a argamassa. A massa que era usada para fazer os tijolos lá no Egito, que nós tínhamos que trabalhar na escravidão fazendo tijolos. Então, existem vários costumes quais frutas usar. O básico é pegar uma maçã, ou mais, ralar ela descascada, misturar nozes moídas e um pouquinho de açúcar, canela e vinho tinto. Mistura bem. Esse é o haroset, deixa preparado já na véspera para você ter para os dois sedarim. Depois nós vamos ver que esse haroset não é ingerido na noite do seder. Ele apenas serve para mergulhar de leve o maror. E acaba sobrando praticamente todo o haroset. Depois do seder, a gente pode comer esse haroset. Mas no seder não se come o haroset propriamente dito, pelo menos não com a matzá. Pode também depois comer de sobremesa um pouco do haroset, mas tem que deixar para a segunda noite também sobrar. Depois disso nós vamos falar mais quando chegarmos no maror, que é quando se come um pouquinho de haroset. Do lado esquerdo, embaixo do ovo, nós temos o karpas. Karpas na realidade carvaz é salsão, mas não precisa ser obrigatoriamente o salsão. Nós usamos para carpaz qualquer erva que seja. Aí existem vários costumes, se usar salsão, aqueles que usam batata, aqueles que usam salsinha. De qualquer forma, se usa alguma hortaliça cuja brachá é boré periha adamá, e nós vamos explicar, se Deus quiser, melhor sobre ele quando falarmos sobre comer carpaz. E, por final, embaixo do maror, quer dizer, agora na linha central da Keará, bem embaixo da Keará, nós colocamos o que é chamado de Hazeret, que é, na verdade, maror. Então, há quem ponha tanto no meio da Keará como embaixo da Keará folhas, quer dizer, alface romana. Aqueles que comem hren, põem hren em ambos lugares junto com as folhas. E há aqueles que colocam no centro da Keará só maror, só alface, e na base da Keará, embaixo da Keará, somente hren. Agora, embaixo desta Keará, nós colocamos três matzot. Três matzot que, como nós mencionamos esses, nos últimos dias, que existem vários tipos de matzot, o ideal para a noite do seder é usar matzah shmurah mishat ketzirah. Ou seja, matzah que foi tomado cuidado com os grãos deles desde a colheita, para que não entrasse em contato com umidade. Também há um embelezamento da mitzvah de se usar matzot redondas, matzot de mão. Não é o conceito, não é o redondo, mas sim o fato de ser feito à mão. Mas é permitido cumprir a mitzvah também com matzot feitas de máquina. Logicamente, como nós mencionamos outro dia, tudo isso contanto que haja uma supervisão rabínica adequada. Essas três matzot representam também N coisas, porque justo três. Elas representam Kohen Levi Israel, representam Aharon, Moshe e o povo de Israel. E assim, mais uma série de motivos se pega justo três matzot. O motivo, na verdade, básico, vamos mencionar, vamos pegar três matzot, é porque em todas as festividades de Shabbat, nós temos que fazer a brachá de Hamotzi sobre dois pães inteiros. Na noite do Seder, existe um conceito de fazermos a brachá sobre uma matzá quebrada. Por quê? Porque o pobre não tem pão inteiro, o pobre tem pedaços. Como nós queremos então fazer ambas coisas, nós temos três matzot. Duas que vão ficar inteiras até o momento da brachá e uma que vai ser quebrada no yachatz. Quando chegarmos na brachá, nós vamos ter duas matzot e meia para fazer a brachá. Assim nós vamos ter duas matzot inteiras e também uma matzá que está pela metade. Um outro detalhe que nós temos que preparar também para a noite do seder é água com sal. Água com sal que é usada para mergulhar o carpaz. Também é bom, ideal, que a pessoa se preocupe antes de Yom Tov, já abrir todas as garrafas de vinho que vão ser necessárias serem usadas, abrir todas as caixas de matzot que vão ser necessárias, demais embalagens que for necessário para a noite do seder, também tudo deixar já aberto, embalagens Tetra Pak e assim por diante. E, finalmente, nós estamos preparados para começar o seder. Algumas pessoas costumam usar kittel, aquela roupa branca, também na noite do Seder. Lembrando o Kohen que se vestia com roupa branca para fazer o serviço no templo. Ele tinha uma túnica especial, mas é uma forma de lembrar o serviço no templo. E, sendo assim, nós estamos preparados para iniciar o Seder. E aí o Seder começa com os simanim, que são os itens da noite que nós vamos ter que fazer. Existe toda uma ordem muito bem tabelada na Haggadah, Kadesh, Urchaz, Karpaz, Yachatz, etc. E é costume que antes de cada fase do Seder, que se anuncie o que nós vamos fazer agora. Então, a partir desse momento, nós vamos, se Deus quiser, começar a ver como funciona o Seder em si. Então, antes de começar, por exemplo, o Kiddush, a pessoa deve anunciar Kadesh, para ir lavar as mãos, Urchatz, e assim por diante, até o final do Seder.